Ora, viva! Estamos a achatar a curva ou não? Como é que vai isso?
Olha, Ricardo, eu queria começar por. Ricardo, não, Carlos, queria começar por fazer um apelo. Que era. Havia um de nós, que eu não vou dizer quem, mas que antigamente acho que fazia publicidade, não era? A uma empresa de telecomunicações, que está a ser um problema, porque o homem tem uma péssima internet. E isso parece-me vergonhoso. Eu não percebo como é que uma coisa se compatibiliza com outra. E é um dos grandes escândalos desta epidemia. É a
Alguém quer
mesma.
responder?
Nada, não sei. Talvez o Pedro mexia.
O Pedro Mexia tem uma net boa, funciona.
E faço publicidade à brava, pá.
Isso aí do.
Um apelo que é, epá, vão colocar rede de banda larga, manda uma bombada de banda larga. Isto tem a ver com aquela minha teoria que claramente os chineses só deviam ter libertado esta epidemia quando já existisse 5G. Eu acho que houve uma antecipação. Era primeiro o 5G e depois o Covid. E não ao contrário, não é primeiro o Covid e depois o 5G.
Bem, hoje o Covid, os números da curva epidemiológica mostram que estamos, apesar de tudo, nesta terrível circunstância, um bocadinho melhor, porque não está a correr, não está a crescer de uma forma explosiva. Ricardo, costumas ver a curva epidemiológica ou os números da infecção já nem te interessam?
Não, não, vou seguindo sempre, até na esperança de que, para já para ver a evolução daquilo e para me tranquilizar um bocadinho com o facto da nossa curva ser de facto mais, digamos, com um crescimento bastante mais moderado do que outras curvas europeias trágicas. E sim, sempre com a esperança de que todos os dias me levanto e pesquiso vacina Covid-19, a ver se já saiu.
E o Pedro Mexia, tens tempo para ir à curva epidemiológica ou entre leituras e artigos?
Eu à segunda-feira não tenho tempo para nenhuma curva, de nenhuma natureza. Todas as curvas estão prescritas até terça, pá. Lamento.
Atenção, eu cá tenho uma dúvida, sempre que é até que ponto é que são ou não os números de fim de semana, porque já se percebeu que os números de fim de semana às vezes, e portanto isto apanha ali os sábados e os domingos, e às vezes há ali uma pequena diferença. Mas o combate parece mais profissionalizado à medida que o tempo passa.
E estamos todos galhardamente nas nossas trincheiras.
É pá, sim, mas cada vez com menos vontade.
Mas a questão não é a vontade, aqui é a necessidade, não é? Acho que estamos condenados a isso. Os alemães estão a preparar-se para criar um certificado de imunidade. Não sei se viram a notícia, é uma notícia de hoje. Passar um certificado a quem fique imunizado de forma a poder voltar à sua vida normal. Vais candidatar, Ricardo?
É uma hipótese, eu não sei se já estamos nessa fase cá, não é? Primeiro.
Sim, o certificado de imunidade significa que provavelmente haverá
Já
gente
se teve a doença e.
a querer inocular o vírus para combater como um homem, diz o Bolsonaro, não é? O Bolsonaro é seja um homem.
Os alemães e a biopolítica é sempre de ficar um pouco apreensivo.
Só vai haver tráfico, não é? Eu já estou a ver que cá em Portugal já havia mercado negro para tráfico desses certificados. Eu estou a pensar em lançar na internet até uma ampola, pá, uma ampola com Covid para pessoas que se quisessem inocular para depois poderem sair à rua mais rapidamente.
Pronto,
Eu já
para
estou a
terem o
pensar.
certificado depois, não é?
É bem, depois do certificado, eu acho que sim, há aqui uma hipótese de negócio, sim. Já
Também é
todos vão poder.
capaz de se gerar aqui um fenómeno em que, como antigamente havia as leprosarias, vai passar a haver as covidarias. Nada de bom se anuncia, com esta circunstância, não é? Com esta situação.
Não.
Sobretudo para cidadãos ucranianos.
Exatamente. Viram a notícia, do cidadão ucraniano que morreu às mãos do SEF, e que já levou à admissão, da direção do SEF. Ao mesmo tempo, e em contrapartida, Portugal até está com uma política de acolhimento dos refugiados, bastante humana, mas esta notícia veio.
Mal saias do aeroporto, estás garantido.
Mas no aeroporto é que é problema.
Sim, é porque é verdade que este ano, não é, foi aprovada em janeiro uma lei em que nem sequer é preciso já ser imigrante legal, não é? Ou seja, de haver uma legalização dos imigrantes que estavam cá desde que assegurassem meios de subsistência. Isso é bonito, é uma coisa de país civilizado, mas e depois?
Sim.
Não sabemos, não percebemos bem o que é que aconteceu aquilo.
Que não sabemos bem o que aconteceu, não é?
Qual foi a notícia que mais te chamou a atenção hoje, Ricardo? Será que ele está a ouvir-nos?
Ele prefere não dizer.
Não é nada.
Ah, isso é
banda larga! Banda larga!
Eu não ouvi.
É o Bartolo Vidas das entrevistas e dos programas de televisão.
Ah, é o Bartolo Vidas em banda larga, pá. Que fogo.
Como é possível, pá? Como é possível?
Não lá.
É que eu vi aqueles anúncios. Eu acho que coloquei na minha casa por causa de ti.
Então está bom.
Ótimo. Na minha casa
estava.
Na minha casa estava
bastante. Era uma má qualidade para mim. Não sei qual foi a pergunta, mas as notícias são tão negras que eu estou a estudar atentamente este livro. Chama-se A Decade of Dark Humor e fala sobre o modo como, em ocasiões como, por exemplo, o 11 de setembro, os autores de comédia foram, primeiro houve uma pausa e depois houve a hipótese de fazer o que havia para fazer, o trabalho.
Então, a primeira década do século XXI.
Estou a tentar perceber. Exatamente. E, portanto, em tempos muito negros, como é que se... De que modo é que a comédia responde a isso?
E pode ter agora um segundo volume, que é uma década ainda mais negra do humor, porque esta, pelos vistos, vai suplantar a anterior.
É possível. Vamos ver.
Mas se há muito mais humor nesta década do que nesta circunstância do que no 11 de setembro. No 11 de setembro havia-se uma espécie de moratória, a história do Too Soon, não é? Ninguém queria muito fazer piadas sobre o 11 de setembro. Hoje em dia toda a gente faz piadas sobre o COVID.
Ainda assim houve um número do jornal Onion que ficou muito célebre, que foi feito precisamente na semana do 11 de setembro, e ficou célebre menos por causa da piada que tinha, mas por causa do modo como os autores abordaram um tema delicadíssimo numa altura daquelas. É interessante isso.
Qual é a notícia do dia, João Miguel Tavares?
Epá, eu não tenho grandes notícias do dia, mas se isto agora, antes de passarmos a mostrar livros, eu também tenho uma boa sugestão. Espera aí que eu tenho já daqui, pá.
Olha. Vais tirar uma à balda, não vale.
Não, este é bom. Conhece este? Ou não?
Stack up.
E, portanto,
objetos.
Sem objetos inseridos ou ingeridos em lugares.
Eu sinto que não tenho portas.
Eu parece uma boa sugestão para
aquilo. Para quem está em casa há muito tempo, isso é uma péssima ideia.
Eu sabia que havia...
São médicos, portanto é um livro respeitável, e depois cá dentro temos, portanto, radiografias, composto de radiografias dos objetos inseguidos em sítios improváveis.
Não sabia que havia literatura sobre isso.
Pode chamar-se coisas que as pessoas querem em sítios.
Sim,
eu conhecia o fenómeno
de uma garrafa.
Pois, eu conhecia o fenómeno, não sabia que havia literatura sobre isso. A secção sobre vasilhame, ao que me dizem, deve ser muito vasta.
Exatamente. Olha, estás a ver? Cabos também, cabos. E, portanto, isto é uma...
Acho que belo momento de televisão.
É uma bela sugestão de
leitura. É uma coletânea sobre objetos.
E depois mexia-se, esticares o braço para trás, o que é que sai?
É pá, não estica o braço para trás porque o meu objeto é imaterial porque ainda não saiu em DVD, que é a última série, a décima série do Curb Your Enthusiasm, e que tem alguma coisa a ver com isto que nós estamos a falar, que é fazer piadas sobre coisas sobre as quais não é muito conveniente fazer piadas, ou ainda é demasiado cedo fazer piadas, ou mostrar maus sentimentos em alturas de bons sentimentos, e toda a personagem do Larry David na série à volta disto, esta décima temporada. É muito à volta de piadas sobre o Me Too, que é evidentemente um tema em que toda a gente quer distância, e o Larry David, não tem nada a perder, faz muitas piadas sobre o que é ou não apropriado. Há muitas situações embaraçosas, muitos equívocos, e ele, por um lado porque é rico, por outro lado porque é famoso, por outro lado porque é impecavelmente liberal, apoiante do Bernie Sanders e tal, permite-se fazer as piadas que quiser, e a dizer, sem lhe chamar reacionário, mas não, já lhe chamaram reacionário várias pessoas, mas vale a pena muito ver a décima temporada.
Assim, dessa forma, em ventriloquismo, ainda tem mais graça, por acaso. A imagem parou, mas aí o som continuou galhardamente.
Portanto, a minha imagem parou.
Sim.
Deve haver aí um monte de gente a usar Netflix em tua casa. Claramente organizaste a tal suruba de qual já, pela qual ficaste popular.
Com a gente da cultura.
É. Então ficamos com essa sugestão muito interessante e voltamos amanhã com outros livros tirados assim ao calhas da prateleira de trás.
Okay? Com o grave profissionalismo a que já habituámos o país. Thank you.